Existem muitas maneiras de contar a história da música do nosso país. Pode ser através de algum documentário, longa-metragem, peça de teatro ou até numa exposição de discos. Mil discos. Sim, desde bolachões, os famosos vinis, até o CD brilhante, que todo mundo conhece. E é justamente essa a ideia da exposição A História do Rock Brasileiro em Mil Discos. A mostra narra a trajetória da nossa música através de um acervo que vai de álbuns da década de 50 até os dias atuais. Para falar mais sobre a mostra, o entrevistado do Expresso 104,5 de hoje é o curador da exposição, Marcelo Dolabella. Boa tarde, Marcelo.
Boa tarde.
Tudo jóia?
Beleza.
Bom, prazerão ter você aqui na FMG Educativa. Para a gente começar, como que surgiu essa ideia de refazer, recontar a trajetória do rock nacional através de uma exposição dos álbuns?
Bom, a ideia inicial surgiu num festival de verão aí da UFMG. Eu dei um curso sobre a história do rock brasileiro e percebi que o roqueiro, ele gosta muito, ele acompanha aquilo que ele gosta. Então, se ele gosta de heavy metal, ele não tem conhecimento sobre Jovem Guarda, sobre punk, sobre música eletrônica, e vi que mesmo pessoas que acompanham o rock já há 20, 30 anos, tinham algumas lacunas da história do rock. É bem diferente quem acompanha a MPB, que tenta conhecer com mais profundidade a história da MPB. Já o rock não. O roqueiro é aquele cara que, se ele gosta de Raul Seixas, se ele gosta de Legião, ele vai acompanhar aquele tipo de música e o resto ele não vai dar muito ouvido. E nesse curso eu vi o interesse desse roqueiro segmentado em também conhecer e entender os diálogos que o rock fez ao longo desses 50 anos da história brasileira. E aí, a partir do curso, eu fui formatando a exposição.
Bom, e nessa formatação, qual é o viés dessa história do rock nacional que a exposição busca construir? São os álbuns mais vendidos, os mais relevantes na evolução?
Eu divido a exposição em três linhas do tempo. A primeira são 200 discos, que eu chamo os fundamentais. Na segunda são 300 discos, os importantes. E a terceira linha do tempo são os discos relevantes, são 500. E aí eu pego a primeira linha, que são os 200, ali eu coloco exatamente os discos que eu acho que tiveram importância histórica mesmo, modificaram, lançaram novos estilos, novos ritmos, novas ideias para o rock brasileiro. No segundo, que são os 300, eu procurei selecionar discos que a crítica, que o próprio público, que os fã-clubes gostam. São aqueles discos, vamos dizer, os favoritos da maioria. E no terceiro bloco, são os relevantes, eu procurei selecionei discos que tem alguma função localizada, mas importante. Discos de cidades do interior, discos de grupos independentes, sim, que realizam festivais com outras bandas de outras cidades, bandas que têm trabalho de diálogo com bandas de outras cidades. Então, os relevantes são aqueles grupos que eu chamo o juvenil, o sub-17 do rock. São grupos que não tiveram grande projeção, mas que são fundamentais para arejar e para dar um vigor ao rock. São grupos que podem o grupo não fazer sucesso, mas ele pode ter um guitarrista que passou por esse grupo, pode fazer parte de uma banda de sucesso, pode virar um artista solo. Então, a estrutura da exposição tem essas três bases: fundamentais, importantes e relevantes.
Tem como, assim, para a gente só ter uma ideia? Lógico, a gente vai na exposição, mas pra gente ter uma ideia e ficar com vontade de saber quais são os outros, tem como você dar um exemplo de cada um, assim, pra gente?
Por exemplo, nos fundamentais eu coloquei Tropicália, Os Mutantes, Roberto Carlos, Caetano Veloso, Sepultura, Ratos de Porão, Titãs, discos basicamente desses grandes artistas, desses grandes nomes. No que eu chamo de importantes, eu coloquei muita coisa de disco de banda independente, por exemplo, Voluntários da Pátria, grupos pequenos, Etiópia, que fizeram Finis África, que fizeram sucesso com uma ou duas músicas, mas que dentro da história do rock eles tiveram uma certa importância exatamente em grandes festivais, em grandes momentos. E os o que eu estou chamando de relevantes. São grupos, por exemplo, aqui de Belo Horizonte, grupos independentes de Belo Horizonte, grupos recentes, por exemplo, a Érica Machado, ela está no segundo disco, ela está ainda no início da carreira, mas ela tem um disco que eu acho que é relevante, que já teve produção do John do Pato Fu. E foi um diálogo interessante, que a música que ela faz é uma música que pega um pouco de MPB, Clube da Esquina, e o John deu um vigor para os arranjos e para a produção, que eu acho interessante, porque não é um disco onde a gente pode falar nitidamente roqueiro, mas a gente foi entender a música, principalmente das compositoras e cantoras recentes, eu acho que é um disco relevante. Então, esses foram os critérios.
Bom, e a exposição, ela, pensando assim em como ela é apresentada ao público, ela será com as imagens ou com os discos físicos mesmo?
São só imagens. Porque se eu fosse colocar os próprios discos, eu teria que ter um espaço, que a gente fez o palco, de quase 800 metros para conseguir todo esse material em vitrines e em molduras e tal. Seria uma produção, além de inviável para Belo Horizonte, seria uma exposição que eu acho que ficaria muito monótono no processo de leitura. Como a gente fez, em cada banner a gente colocou 200 discos, eu acho que o processo de leitura dos banners, o processo de leitura fica muito mais unificado, porque você começa a ver um disco do Tim Maia ao lado do Roberto Carlos, perto do Dos Mutantes. Você vai ter um contexto da história do rock brasileiro com mais discos no mesmo plano de visão. Eu acho que, e aí, por exemplo, como que as capas, certa época, são parecidas, o tipo de enquadramento da fotografia, o tipo temático das músicas, você tem uma visão, assim, não só da visualidade, como que assuntos, vamos dizer, nos anos 60 vinham muita pauta, por que que nos anos 80 a ironia, a sátira foi muito forte no rock, por que que no início dos anos 90 a questão do música com temáticas líricas, românticas, começou a ter no rock, no chamado emocore. Então você vai tendo uma noção, eu acho, mais global do que aconteceu. Se fosse uma exposição disco a disco, essa visão acho que seria perdida.
Bom, e falando um pouco de outros gêneros que não estão muito ligados ao rock, mas vão aparecer aí, como o axé, o funk carioca, o neo-sertanejo, a música brega, como que esses estilos influenciaram o rock atual e vice-versa, e por que eles estão na coleção?
Eu acho que todo estilo musical, bossa nova, tropicália, jovem guarda, todo estilo tem dois momentos. Um momento em que a parte musical é muito forte. Então, o estilo musical, o tipo de instrumental, o tipo de canto, o tipo de texto e tal. Num segundo momento, esses estilos, eles passam mais a ser uma forma de fazer do que provavelmente um recorte sonoro. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar, a maior música da época do rock internacional de todos os tempos é Like a Rolling Stone, do Bob Dylan. E não é, provavelmente, um rock. Ela é muito mais um folk rock, um country music, do que um rock no sentido Satisfaction. Mas ele, o Bob Dylan, incorporou coisas do rock. Então, esses estilos que aparentemente não são rock, axé, funk carioca, neo-sertanejo, eu acho que eles, melodicamente, eles têm pouca influência do rock, mas de procedimento, palco, instrumental, arranjo, visual do artista, eles pegaram muita coisa do rock. Às vezes até eles se confundem com o pop rock. E o pop rock às vezes se confunde com rock. Então, por exemplo, o Kid de Abelha é um grupo que é classificado como pop rock, mas ele está sempre ao lado de bandas do rock. Por sua vez, a Paula Fernandes, ela é neo-sertaneja, mas ela tem uma postura de palco muito parecida com esse novo rock que é feito hoje.
Das grandes estrelas.
Bom, visual, show muito produzido, repertório muito bem estruturado, muito bem amarrado. Então eu acho que quem aparentemente não é rock está na exposição. Eu usei como critério que esses núcleos, esses grupos, eles incorporaram muita coisa do rock, como o rock também incorporou muita coisa desses grupos.
Marcelo, então assim, a gente fica falando assim, aparentemente não é rock, o rock trouxe isso, ele integra isso, essas pessoas têm algumas... Tem como explicar pra gente o que que caracteriza, o que que define mesmo o gênero, o rock? Tem como a gente ter uma definição objetiva do que é? Ou não? É abrangente?
O rock, eu acho que no Brasil, ele, quando você fala rock, parece que é anos 50 e 60.
Uhum.
Assim, o imaginário do brasileiro da rock, uhum, é rock que tem aquele tripé, Sex, Drugs e Rock and Roll.
Uhum.
E fora daqui, esse tripé, eu acho que ele já está muito... Já, o público, os próprios artistas foram além desse tripé. Então aqui parece que é um absurdo, parece que é um pecado você colocar numa exposição Daniela Mercury e Sepultura.
Sim, sim. Parece uma heresia, né?
É, parece uma heresia. Mas se você for pegar publicações fora daqui, Portugal, Holanda, França, você vai ver que eles tratam fora daqui essa música pop brasileira, eles inserem na MPB e inserem no paradigma de pop rock. Então, fora do Brasil, não existe muita diferença em falar de Carlinhos Brown e Sepultura como rock. É o Tchan, Terra Samba e Sepultura como rock. Porque a nossa cultura roqueira, a gente dá muito valor à letra, a texto. Você vê que, por exemplo, uhum, tem certas músicas do Legião Urbana são praticamente contos, crônicas,
música
de 11 minutos, e fizeram sucesso no Brasil. Coisa que é bem inviável fora daqui. Tirando Bob Dylan, um ou outro compositor que tem texto de maior fôlego, o rock internacional, ele dá muita prioridade a solo, a arranjo, a harmonia, a ritmo, e às vezes a letra é insignificante. Aqui não. A gente prefere que a música, às vezes, nem seja tão intensa e tão forte, mas que a letra seja uma letra que passa mensagem. Se a gente pegar os grandes nomes do rock brasileiro, Raul Seixas, Cazuza, Renato Russo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Rita Lee, são compositores, o próprio Roberto Carlos, são compositores que a letra é o centro da composição. Não estou falando que a parte melódica não seja importante, mas nós damos muito valor à letra. E aí, o nosso julgamento passa muito mais pelo o discurso que é feito. Por exemplo, o discurso do Renato Russo é um discurso rock, desse rock, sex, drug, rock and roll.
Mas às vezes, estereótipos,
a melodia é uma balada, é uma música simples. Você pega e fala, olha, acabou com uma musiquinha, dois acordes, três acordes. Você pega Eduardo e Mônica, é uma letra muito boa, mas é uma parte melódica simples. Coisa que fora daqui, a parte, quando o pessoal fala, o Kiss faz muito sucesso, e no Brasil a gente nunca teve um Kiss. Porque o Kiss é presença de palco, é uma música extremamente bem arranjada, riffs de guitarra, a gente não tem essa tradição.
Marcelo, no dia 25 de abril, agora, você vai fazer ao lado do Terence Machado, Alexandre Bassiatti e do Kiko Ferreira um debate sobre a hora e a vez do rock brasileiro. Que hora que é essa?
Eu acho que é a questão central da exposição. O rock no Brasil, ele é marginal até hoje. Tudo que é bom do rock brasileiro vira MPB. Tudo que é ruim é rock. Então, por exemplo, a Rita Lee, um Herbert Viana, um Cazuza, esse pessoal já é tratado como MPB. Mas um grupinho que tem um disco ruim, ainda mal produzido, eles apontam o dedo e falam, isso aí que é o rock brasileiro, essa porcaria. Então a exposição, acho que a primeira questão que vai passar é isso, que a gente tem que entender e mostrar que rock no Brasil é parte da música popular brasileira. É tão rock, faz tanto parte da música popular brasileira como a bossa nova, como o samba, como o baião, como o frevo. Então a gente tem que tirar esse estigma, que tem 50 anos, quer dizer, o rock é mais velho que a bossa nova, e até hoje ele ainda é discriminado, ele sofre preconceito. E ao mesmo tempo, dentro do rock, os roqueiros têm preconceito com coisas dentro do rock. Não aceitam, por exemplo, que o axé music é uma facção do rock. Assim como a MPB discrimina o rock discrimina coisas dentro do próprio rock.
O
emo core, essa turma nova do emo, os roqueiros têm totalmente ojeriza contra esse pessoal. Eu acho que isso é um preconceito. Porque se a gente não quer sofrer esse preconceito em relação ao MPB, a gente também não pode discriminar dentro do próprio território do rock segmentos que tem a ver com rock. Então, nesse debate, nesse bate-papo, nós vamos discutir isso. Por que que o rock ainda tem esse estigma de ser música não MPB, uma música parte dentro do Brasil?
Bom, Marcelo, na exposição, de certa forma, você reconta a história e também a formação do rock dentro do Brasil, mas pensando no momento atual, você cita aí que dentro dos relevantes, por exemplo, está um dos CDs da Érica Machado, que é um artista recente aqui da cena mineira. Pensando no momento atual, como que você avalia a produção musical do rock no Brasil? Ele está delegado à cena independente ou não?
Principalmente a cena independente, a festivais independentes, circuitos independentes, uhum. E esse momento do rock ou da música popular brasileira como um todo, a gente está passando uma grande revolução fonográfica, que agora literalmente a gente aceita que o LP e o CD acabaram. Mas a gente não tem mais, a gente vai ter mais o formato da pessoa comprar um disco com 12 músicas e para casa ouvir da primeira à última. A gente vai ter o single igual era no início do rock. O início, sim, do rock era o compacto simples. Era o single com duas músicas. A gente voltou lá nos anos 50. E hoje, o artista, ou o grupo, ele, antes, ele se expunha para o público. Hoje, é o público é que tem que ir em certos sites, em certas revistas eletrônicas, para ir atrás desse artista. Então, inverteu a relação. O artista, hoje, ele tem que ser garimpado em vários lugares, nos festivais, na internet, em pequenas lojas, em pequenos selos. Coisa que antes era o contrário. As gravadoras faziam questão de expor o seu artista massivamente na televisão, tocar no rádio, jornal e tudo. Hoje o artista está em vários lugares, mas não está num grande lugar, numa grande vitrine. E por isso mesmo que a gente tem, talvez, acho que nunca o rock brasileiro teve uma variedade
tão grande,
Discrepante de estilos, de tendências, de propostas. Você vai desde o hardcore mais pauleira ligada ao punk, com letra politizada, até grupos extremamente acústicos, com instrumentos de corda. Você tem, vamos dizer, grupos que querem fazer um mix do hard rock, do rock dos anos 70, com temáticas populares, com letras românticas. Então a gente tem muita coisa e eu acho que agora para frente, isso tende a só aumentar, porque a segmentação está aumentando. E um ou outro nome, eu acho que quem vai aparecer na grande vitrine são os artistas populares.
Uhum.
Porque ainda o público de artista popular, ele ainda depende muito da televisão, ele depende muito do rádio. Quanto o público, vamos dizer, o universitário, o jovem universitário, o jovem urbano, ele está muito mais conectado na internet, em papo com amigo, do que provavelmente em televisão aberta, em rádio comercial.
Bom, Marcelo, então a partir de hoje, o ouvinte hoje, pode conferir a exposição aí, A História do Rock Brasileiro em Mil Discos.
Exatamente.
Com a sua curadoria, Marcelo Dolabella, lá no Centro Cultural do FMG, que fica na Avenida Santos Dumont, 174, no centro. Então, aí, para o ouvinte poder pegar mais informações também, no site www.fmg.br/centrocultural. A exposição, A História do Rock Brasileiro em Mil Discos. Marcelo, para a gente fechar e ilustrar essa nossa entrevista aqui, qual que seria a música que resumiria ou que melhor representaria essa produção do rock nacional dentro de todos esses anos aí?
Eu acho que tem um nome que ele está começando a ser um consenso entre roqueiros das áreas mais distintas, desde o metal até o punk, até quem gosta mais do rock tradicional, que é o Raul Seixas. Raul Seixas deixou um legado que agora ele está sendo bem entendido, principalmente pelos relançamentos, pela biografia, pelas coisas que estão saindo dele. Então acho que o Raul Seixas é esse cara, e o grande disso, Raul Seixas, é o Clive Ra Bandolo, que é de 72, e que tem, talvez, uma música que ilustra isso muito que eu falei da letra, que é Ouro de Tolo, que é uma letra muito importante pro rock brasileiro, e pega uma realidade brasileira da época da ditadura, que até hoje ainda não envelheceu, que o jovem ainda se identifica com essa proposta, com essa ideologia, entre aspas, que o Raul Seixas conseguiu nos seus discos, né?
Então vamos ouvir para a gente encerrar aqui no Expresso 104,5, chamando o ouvinte para ver a exposição A História do Rock Brasileiro em Mil Discos, lá no Centro Cultural. Vamos ouvir o Ouro de Tolo?
É?
Vamos ouvir o Ouro de Tolo então, Marcelo?
Vamos.
Muito obrigado, então, pela entrevista. Um abraço para você. Tá. Então agora, ouvinte, como muito bem disse o Marcelo Dalabella, curador da história do rock brasileiro em mil discos, exposição que começa hoje lá no Centro Cultural.